Começa agora o programa Pensando Verde, para um novo pensar, com uma nova visão de natureza e meio ambiente.
Olá, eu sou Fábio Zamana e esse é o Pensando Verde. No programa de hoje, conheça os perigos da pesca sem controle. Como reciclar o material escolar? Continue conosco.
Notícia hoje. Informações e curiosidades sobre o meio ambiente.
Em linhas gerais, a pesca excessiva é basicamente quando os pescadores capturam uma quantidade de peixes que ultrapassa a quantidade de reprodução das espécies. Diversos fatores ajudam a perpetuar esse perigoso cenário, como a falta de regulamentação adequada, a tecnologia de pesca avançada, a pesca ilegal e a demanda crescente por frutos do mar em todo o mundo, entre outros. Isso pode ter consequências negativas tanto para o meio ambiente como para as comunidades que dependem da pesca como fonte de subsistência. Para combater a pesca excessiva, é importante que haja um manejo sustentável dos recursos pesqueiros, o que inclui a implementação de regulamentações e políticas de pesca responsável, a fiscalização eficiente da atividade pesqueira, a adoção de tecnologias e práticas de pesca sustentáveis, além da conscientização da população sobre a importância da preservação dos recursos naturais. Essas medidas podem ajudar a garantir a sobrevivência das espécies marinhas e a sustentabilidade da atividade pesqueira para gerações futuras. A pesca comercial moderna registra mais de 32 milhões de toneladas de peixes capturados a cada ano. Além de usar um sonar de localização de animais, os navios usam redes de arrasto, redes de deriva, palangres e o resultado disso é a sobrepesca, que ocorre quando mais peixes são capturados do que a população pode repor através da reprodução natural. Biólogos marinhos dizem que, em meados do século XX, os esforços para aumentar a abundância de alimentos ricos em proteínas levaram a um aumento abrupto da pesca. Os consumidores logo se acostumaram a ter acesso a uma variedade de espécies a preços acessíveis. No entanto, essa acessibilidade tem um grande custo para os oceanos. Em 2017, a União Internacional para a Conservação da Natureza listou 455 espécies de peixes criticamente ameaçados de extinção, incluindo 87 marcadas como possivelmente extintas. E quanto menos peixes no oceano, menos alimento os animais marinhos maiores têm para sobreviver, levando a um desequilíbrio nas teias alimentares. Por outro lado, visar espécies predadoras como o atum e a garoupa leva a uma abundância de espécies menores, o que também perturba o equilíbrio da ecologia local. Muitas outras espécies são pescadas por uma técnica chamada de arrasto de fundo, um método que provoca danos extensivos ao fundo do mar, incluindo corais de águas profundas e o crescimento desproporcional das algas. Derramamentos de óleo e líquidos, produtos químicos e elementos sólidos prejudicam repetidamente a vida marinha e aumentam a poluição da água. Um estudo de dados de captura publicado em 2006 pela National Geographic, da revista Science, previu severamente que as taxas de pesca continuarem nesse ritmo, todas as pescarias do mundo terão entrado em colapso até o ano de 2048. Você pode reduzir o consumo ou optar por produtos à base de plantas. Um indivíduo que opta por uma dieta vegetariana pode economizar mais de 225 peixes e 151 mariscos por ano. Se apenas metade da população dos Estados Unidos eliminasse os frutos do mar de suas dietas, isso significaria que cerca de 33.750 milhões de peixes permaneceriam no oceano todos os anos. Você pode fazer a diferença se informando sobre a pesca predatória e divulgando a conscientização. Como consumidor, é seu direito exigir que seus fornecedores só comercializem peixes que não estejam ameaçados de extinção e que seja fora da época de reprodução. Mesmo as menores mudanças podem ter um impacto positivo, até porque as ações dos consumidores, quando levadas ao coletivo, sempre têm um enorme impacto.
Novo, de novo. De descartável a reutilizável.
Todo ano é sempre a mesma história. Fazer uma limpa no armário, jogar fora livros e cadernos antigos e, de praxe, comprar os itens da nova lista de materiais. E nesse pequeno ciclo que acontece anualmente, centenas de folhas de papel, tubos de cola, canetas e borrachas são descartados, muitas vezes, por simples vaidade. E para evitar o desperdício, confira agora algumas dicas de como reciclar materiais escolares, ser mais sustentável e ainda fazer uma boa economia. Cadernos e livros. A começar pelas folhas de cadernos usados e livros antigos, é realmente uma pequena ação de reaproveitamento que fará grande diferença no final das contas. Isso porque, para conteúdo que já foram utilizados, basta destacar as páginas com matéria e grampeá-las em separado, deixando até mais fácil a consulta ao texto no futuro. Para livros e agendas, a dica é encapar para mantê-los conservados por mais tempo. Mochilas. Principalmente para crianças que atingem a fase de mudança para a adolescência, a mochila é um objeto que costuma trazer alguns impasses para os pais. Isso acontece bastante quando elas decidem deixar de lado as tradicionais mochilas de rodinha para dar lugar aos primeiros modelos mais despojados. A dica neste caso é nunca deixar de lavar mochilas e lancheiras antigas com frequência, pois o estado do tecido estará sempre limpo e conservado por mais tempo. Assim, fica muito mais fácil doar o modelo quando não estiver mais usando. Réguas e tesouras. Por fim, é muito importante lembrar daqueles objetos que nem sempre são utilizados com grande frequência, mas que fazem parte da lista de materiais escolares para o ano letivo. A melhor coisa a se fazer nesse caso é separar um estojo ou compartilhamento dentro da mochila apenas para guardar réguas, tesouras, colas e compassos, pois desta forma será muito mais fácil de localizá-los e aproveitá-los no ano seguinte, poupando novas compras e principalmente o desperdício dos antigos materiais.
Olhar Verde, o mundo da ecologia agradece.
E eu já quero deixar aqui o convite para você, ouvinte, participar do programa Pensando Verde. Nos mande um áudio ou uma mensagem, envie sugestão de tema. E se você realiza algum trabalho, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, 11 974 181 456. E se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente este ou os anteriores, basta acessar o site da RTM transmundial.org.br, Programas Pensando Verde. E não esqueça de compartilhar com seus amigos. Chegamos ao final de mais um Pensando Verde. Usamos como fonte o site Pensamento Verde. Esse programa foi apresentado por Fábio Zamana, produzido por Marcelo Fávero, com suporte técnico de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Liza. Realização Rádio Transmundial.
Você acabou de ouvir Pensando Verde. Contribua você também para um planeta melhor e sempre pense verde.